Linha Direta. Thaisa Estivanin.
Desde a última quinta-feira tem sido registrado o mais amplo e duradouro apagão da história da Venezuela. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Caracas, Eliana Jorge. Eliana, bom dia. O que disseram governo e oposição sobre as medidas contra o apagão?
O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, declarou que não há nada de importância a reportar ao país. Mas ele pediu calma e explicou que a paciência é a arma que vai nos dar a vitória. Padrino informou que as Forças Armadas tomaram estações e subestações de energia elétrica em todo o país para evitar novas ações contra a Venezuela. A ordem de resguardar esses pontos estratégicos foi anunciada já em 2013, mas isso não impediu o suposto ataque cibernético denunciado pelo presidente Nicolás Maduro sábado passado. O governo decretou que hoje empresas, comércios em geral e escolas não vão funcionar. Por sua vez, o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó anunciará na sessão de hoje do parlamento, uma sessão extraordinária, um estado de alarme nacional por causa do apagão. Ele busca meios para pedir a entrada da ajuda humanitária aqui no país.
Esse mega apagão, ele era previsível? O que está sendo feito para o restabelecimento da energia no país?
Olha, o primeiro alerta sobre a situação da energia elétrica na Venezuela aconteceu em 2010, feito pelo então presidente Hugo Chávez. Desde aquela época, a iluminação pública foi restringida na capital Caracas e em outras partes do país. O interior venezuelano teve que se adaptar ao racionamento aplicado desde 2016, ano no qual especialistas advertiram que as termoelétricas funcionavam com 30% de sua capacidade, aportando apenas 6.500 megawatts. Esse mega apagão já era esperado, mas ninguém sabia quando aconteceria. Quem pôde, anos atrás, comprou um gerador portátil de energia. Nicolás Maduro, no entanto, através de uma mensagem, informou que o governo está trabalhando para restituir fornecimento de energia elétrica em nível nacional.
Quais são as consequências diretas desse apagão?
A situação é grave nos hospitais, onde pacientes dependentes de máquinas para continuar vivos padecem. A falta de eletricidade implica na falta de água, de sinal de telefonia fixa e de celular. Neste domingo, não havia sinal de internet em cerca de 80% do país. No interior, o apagão é ainda vigente. Neste domingo, em várias partes do país, muitos veículos aguardavam nos postos de gasolina a chegada da energia para então poder abastecer. Foram registrados saques a comércios no país. Os shoppings não abriram desde o início do apagão. E desde quinta-feira, a economia venezuelana começou a perder milhões de dólares.
E o que as pessoas têm feito no país para tentar driblar a situação?
Pois é, prevendo a falta de água por causa do apagão, venezuelanos recorreram a rios para encher garrafões. Aqui em Caracas, foram as fontes que saíam da montanha. Apesar dos problemas na comunicação, circularam informações sobre como conservar alimentos e remédios sem refrigeração. Pessoas buscavam em pontos inusuais, como vias expressas, algum sinal de celular. Problemas de comunicação com os sistemas bancários levaram o dólar a ser a moeda vigente durante o apagão. Bolsas de gelo, por exemplo, podiam custar até 10 dólares. Cidadãos e comércios preferiram doar alimentos perecíveis em vez de deixá-los estragar. Neste apagão, a capital Caracas parecia uma cidade fantasma, onde moram cerca de 6 milhões de pessoas.
Obrigada, Eliana Jorge, a nossa correspondente em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje.